ainda fica à espera que isso hoje vá ser explicado, tenha recebido da parte do Sr. Presidente da República uma recepção que vou chamar de morna e tenha recebido uma indicação de que este Governo está a prazo e que tem basicamente um ano de validade. Isto é que é um Governo que dá esperança aos portugueses, é este Governo que o senhor espera, que os portugueses acreditem que vai resolver os seus problemas um a um, ou, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que disse no outro debate do Estado da Nação, de que ia resolver problemas um a um, está mais perto de andar a criar problemas um a um?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pouquíssimo tempo, portanto vou tentar telegraficamente responder a tudo. Primeiro, quanto à corrupção. Nós aprovámos uma Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção e temos vindo a executar. Como sabem, entrou em vigor em agosto o conjunto de alterações ao processo penal que apresentámos na Assembleia da República e que foi aqui aprovado. Creio que são os votos contra de nenhum partido, embora com algumas abstenções. Em segundo lugar, criámos um Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção, cujo líder foi designado por proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e da Sra. Procuradora-Geral da República. Foi criado o quadro pessoal, a entidade está instalada, está a começar a trabalhar. Esse lugar é muito importante. Nós não só já fizemos o maior reforço de sempre de quadros da Polícia Judiciária, como definimos um plano plurianual, que foi apresentado em setembro último, e que a Direção Nacional da Polícia Judiciária irá dar execução para reforço quer da carreira de inspectores, quer da carreira em especial de técnicos especialistas, que são fundamentais para combater a corrupção. Eu já a semana passada tive a oportunidade de dizer isto, mas repito, recomendo vivamente que ouça a entrevista que deu o Diretor Nacional da Polícia Judiciária a semana passada à RTP, onde ele, aliás, refere a dimensão do fenómeno, mas também os instrumentos que hoje dispõe a Polícia Judiciária para combater efetivamente a corrupção, porque a corrupção combate-se também pela forma repressiva e não só pela via preventiva. Se o Sr. Presidente me permitir, se queremos dar esperança às novas gerações, nós temos que investir simultaneamente na aprovação da Agenda do Trabalho Digno, para que, de facto, as condições do trabalho sejam justas, dignas, quer na remuneração, quer na conciliação entre a vida pessoal e familiar, quer, efetivamente, na carga laboral que tem. E combater a precariedade. Segundo lugar, temos que ter habitação acessível, que é a segunda condição fundamental para que os jovens possam ter forma de estar aqui em Portugal. Terceiro lugar, no acordo que assinámos de médio prazo, nós prevemos uma valorização dos salários dos jovens qualificados. Damos o exemplo desde já na administração pública, subindo para 1.320 a posição de entrada técnico superior e aquilo que temos que fazer é, enquanto as empresas melhoram a sua capacidade de remunerar melhor, é termos um conjunto de medidas fiscais ou de transferências não monetárias que permitam aumentar o rendimento disponível das famílias. O IRS jovem isenta 50% da tributação no primeiro ano de trabalho, isenta 40% no ano seguinte, 30% depois, e depois mais 20% nos últimos 2 anos, durante um período de 5 anos, de forma que o rendimento disponível possa melhorar, enquanto as empresas fazem o esforço de aumentar significativamente os salários que têm a aumentar, se queremos efetivamente ter a capacidade de reter o talento que temos em Portugal. E quando somamos às creches gratuitas, à gratuitidade dos manuais escolares, ao congelamento do preço de espaços sociais, percebe que efetivamente nós temos um conjunto de políticas que se dirigem precisamente a responder a esse que é o maior desafio societal que nós temos, que é dar esperança que os jovens terão mesmo em Portugal a oportunidade de concretizarem o futuro que sonham. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às questões a serem colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, na quinta-feira, no debate, em resposta à deputada Inês Sousa Real, o senhor tirou do bolso uma suposta carta que iria enviar ao Sr. Presidente da República com um instrumento que permitisse validar a nomeação de governantes. Fê-lo de uma forma que, de certa forma, em cima do joelho, como de repente, a meio do debate, e procurando responsabilizar o Presidente da República por algo que é competência exclusiva de um Primeiro-Ministro, seja ele quem for. Nomear ministros e secretários de Estado é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro. O Sr. Presidente da República, aliás, em 2 minutos, deu uma aula de Direito Constitucional que até eu, que sou economista, consegui perceber. Nós estamos, obviamente, disponíveis, com tempo, com seriedade, para discutir esse assunto. O que ele não pode é ser trazido no meio de uma crise governativa como fuga para aquilo que são as responsabilidades de Vossa Excelência. Mas deixe-me fazer-lhe 2 perguntas sobre esse sistema que propôs ao Sr. Presidente da República. Primeiro, está disponível para divulgar quais eram as condições e o funcionamento desse sistema? Segundo, vai apresentar uma outra solução? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Efetivamente, quando os problemas surgem, nós temos que encontrar soluções. E há um facto que é indiscutível, é que é necessário não só reforçar o escrutínio, como dar confiança à sociedade, aos cidadãos, que os mecanismos de escrutínio são reforçados. Eu tive a oportunidade de falar ao Sr. Presidente da República sobre o tema. Antes de falar aqui na Assembleia da República, tive a oportunidade de escrever ao Sr. Presidente da República propondo uma solução. O Sr. Presidente da República fez as diligências que teve por convenientes para verificar se era viável essa solução. Pelas diligências que fez, constatou que não eram viáveis. E eu tive a oportunidade de apresentar ao Sr. Presidente da República uma outra solução alternativa, que o Sr. Presidente da República, aliás, me autorizou a dizer que, do ponto de vista dele, acha bem, está de acordo e que submeterei amanhã ao Conselho de Ministros. Compreenderá, com respeito para com os meus colegas, que não diga aqui o que vai ser discutido no Conselho de Ministros amanhã. Há uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara, porque acho que devemos ser muito rigorosos na interpretação das competências próprias de cada órgão de soberania. E, Sr. Deputado, eu sei que é economista, mas a Constituição é muito clara. A Constituição, aquilo que diz, é que os restantes membros do Governo, para além do Primeiro-Ministro, são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, ao Primeiro-Ministro não cabe nomear efetivamente os membros do Governo, cabe escolhê-los, a responsabilidade política é sua e propõe ao Presidente da República. Eu admito que esta norma possa ser objeto de várias interpretações. E para que não haja qualquer equívoco, e tendo nós a vantagem do atual Presidente da República ser um ilustre constitucionalista, eu sempre que posso socorro-me e convirjo com a opinião que o constitucionalista produziu sobre a matéria. E consultando a Constituição comentada pelo professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, na anotação precisamente que faz ao artigo 187 da Constituição, o professor Marcelo Rebelo de Sousa identifica quais são as competências do Presidente da República de uma forma que eu não podia estar mais de acordo. E diz o seguinte: o Presidente da República dispõe de um poder substancial e não apenas formal de controle político dos membros do Governo propostos pelo Primeiro-Ministro. Eu tenho muito cuidado sempre em procurar não beliscar as competências dos outros órgãos de soberania e é por isso que entendi que a competência não podia ser gerida por mim como bem entendesse, mas eu devia fazer em diálogo institucional com o Sr. Presidente da República, como sempre temos feito ao longo destes 7 anos, aliás, com grandes frutos para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, constato, a bem da transparência, penso que era importante conhecermos as 2 soluções, a que apresentou primeiro e depois a que irá levar a Conselho de Ministros amanhã. Mas, sobre crescimento económico, Vossa Excelência, no debate da semana passada, fez uma abordagem que provavelmente entende que é mais favorável ao desempenho económico do seu governo e que é: estamos a aproximar-nos da Alemanha, procurando ignorar que a Alemanha tem tido níveis de crescimento bastante baixos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, os países com os quais nos devemos comparar são os países da coesão, porque são esses que estão no nosso nível de rendimento, são esses que competem connosco na atração de investimento estrangeiro, são esses que recebem fundos europeus, tal como Portugal, e são esses que nos têm ultrapassado. O que é que nos diz o desempenho económico do seu governo relativamente à média da União Europeia. Em 2015, Portugal tinha 77,5% do PIB médio da União Europeia, em 2022, 78%, ou seja, uma variação de 0,5%. Os países da coesão como um todo passaram de 2015, 72,8% para 79,2%. Isto significa três coisas e nenhuma delas é abonatória para o seu governo. A primeira é que, do ponto de vista da convergência com a média da União Europeia, estagnámos. A segunda é que os países da coesão como um todo, em termos de convergência para a média da União Europeia, convergiram 12 vezes mais. E a terceira é que os países da coesão como um todo, que eram mais pobres do que Portugal em 2015, são hoje mais ricos. Mas isso não nos deve espantar, porque se entre 2000 e 2015 houve três países que ultrapassaram Portugal, no seu governo, de 2016 a 21, houve mais três que ultrapassaram Portugal e há mais dois que se preparam para ultrapassar o país. O que significa que o seu governo ficará marcado por cinco países que nos ultrapassaram em termos de PIB per capita. Mas vamos então comparar com a Alemanha. Com a Alemanha, Portugal tinha um PIB per capita em 2015 que era 62,2% e em 22 é 66,1%, mais 3,9%, como bem sabe o deputado Eurico Brilhante Dias. Os países da coesão, como um todo, passaram de 58,4% para 67,2%, ou seja, os países da coesão, como um todo, convergiram face à Alemanha 8,7%, ou seja, o dobro daquilo que Portugal convergiu. E estes resultados desanimadores resultam da falta de competitividade e da baixa produtividade da economia portuguesa, às quais as políticas públicas do governo pouco ou nada olham. E o pior ainda está para vir, porque, de acordo com as previsões 23-27, Portugal vai ser o país da coesão com menor crescimento económico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Ficou tudo claro. O Sr. Deputado não se quer comparar com os mais desenvolvidos, quer comparar com aqueles que estão a recuperar de uma posição pior que a nossa. Ora, eu garanto-lhe uma coisa: nenhum português tem a ambição de convergir com qualquer dos países da coesão. A ambição que o conjunto dos portugueses tem é de convergir mesmo com os países mais desenvolvidos da União Europeia. Essa é a ambição dos portugueses em geral. Oh, senhor deputado, e o senhor deputado... E, portanto, a questão é esta. Nós reduzimos a distância para a Alemanha em 3,6. Reduzimos a distância para a França, creio que em 2,8. Reduzimos a distância para a Espanha em 7,1. Senhor deputado, nós aproximámos-nos dos mais desenvolvidos e esse é o nosso objetivo. Se há outros que também se estão aproximados mais desenvolvidos, eu não tenho inveja dos outros. A minha ambição não é comparar-me quem está a fazer o esforço de se aproximar de nós. Aquilo que eu tenho, a minha ambição, é que nós nos aproximemos daqueles que estão à nossa frente, daqueles que estão no pelotão da frente. É desse que nós temos que juntar. Ó, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado insiste muitas vezes em comparar com os outros. Mas comparemos com nós próprios. Com Portugal. Eu já tive a oportunidade de dizer, nestes 7 anos, nós crescemos 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores. E se quiser comparar com o que significa convergência, é assim. Nos 15 anos anteriores, entre 2000 e 2015, Portugal só convergiu com a União Europeia, ou seja, só cresceu acima da média europeia um ano, foi 2009. Desde 2016 até hoje, Portugal convergiu sempre com a União Europeia, menos no ano no ano mais dramático da pandemia, que foi 2020. Crescemos mesmo em 2021, em 2022 crescemos acima da média europeia. Em 2023, todos prevêem, vamos crescer acima da média europeia. Todas as previsões que já existem para 2024 dizem, vamos crescer acima da média europeia. Portanto, Sr. Deputado, não só na comparação externa estamos mais próximos daqueles que são mais desenvolvidos, como comparando com os últimos 15 anos, ó, Sr. Deputado, foi só 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores a estes governos. O que é que eu lhe diga?
Tem de novo a palavra, muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado.